direito,
até porque,
né?
Dani, quem está na esquerda, tem muita gente que vai votar em Samanda e que já tem um voto comprometido com Zenaide e que já tem um voto comprometido, isso, sei lá, com quem,
são
com outra
dois
pessoa.
Votos, né,
você não pode simplesmente dizer assim, eu sou dona dos dois votos de cada,
exatamente,
eleitor. Você não pode.
Um voto vai sobrar
para
alguém,
né? Você tem que fortalecer,
né,
alguém. Do outro lado, lá de Zenaide, mais ainda, quem está lá com o Alisson também está com o Stevenson, também está com o Coronel,
exatamente,
Hélio, também está com Samanda, também pode estar com Rafael, entendeu?
E assim, as notícias a respeito de Carlos Eduardo na chapa, elas estão se fortalecendo. Não sei se vocês têm visto,
tá,
né? Mas
estão
eu
se
tenho,
fortalecendo, as conversas continuam.
Continuam, ele ainda não confirmou, né, Carlos Eduardo, ele disse...
Ele não quer confirmar.
Ele não quer confirmar.
Ele não quer.
Não quer, né? Não, mas quer. A coisa... tem se encaminhado.
Daniel,
o que eu vi,
sim,
é que Zenaide não está gostando nada disso.
Não está. Ela estava muito confortável,
tá
no lugarzinho dela, na nave espacial dela. Daniel, você que entende mais de pesquisa, o que é que você diz desse meu pensamento?
Não, eu concordo. Primeiro, eu achei estranho o movimento, e aí me parece que a história vai amadurecer ainda. Eu não entendi qual foi a ação de Jean-Paul Prates. Não entendi.
Como assim?
Ele trouxe Rafael Mota para o partido e deu a candidatura que ele, em tese, queria para
então,
Rafael Mota.
Então, tem alguma coisa, Thais insinuou
aí, só
que tem alguma
dirá,
coisa.
Ou,
né?
Ou ele tem alguma coisa, tem ou alguma ele acredita coisa, exatamente nisso que eu acredito, que não,
gente,
vai para lugar nenhum.
Não, gente, a gente já sabia pelo clima que havia, que já estava definido, que Rafael seria o candidato.
Eu confesso que eu não entendi. A não ser que ele queira outra coisa aí que a gente não...
Então,
quando você é muito. Ai, pode deixar, eu aceito o seu segundo, eu aceito.
Uma coisa.
Gente,
estranha,
alguma coisa tem por trás. E na eleição passada tinha a presidência da Petrobras.
Isso.
Porque assim, no meu manual não existe essa coisa de democracia partidária. Não existe.
Eu nunca vi, né? Seria uma novidade. Até a gente levantou essa questão aqui com o Jean-Paul, ele vai ser novidade.
E aí
realmente,
eu concordo também com vocês, eu penso que. Há um teto para a esquerda, assim como há um teto para a direita. A minha avaliação é que hoje a direita faz um senador e a esquerda faz outro. Agora, se a coisa pulverizar demais, aí de fato o Coronel Hélio vai subir, porque o eleitor bolsonarista, como a gente fala na ciência política, é um eleitor de convicção. Não importa a realidade.
Isso,
ele vai e acabou-se. E é aquele eleitor também que passa o dia inteiro, né? Eu tenho alguns conhecidos que são bolsonaristas, eles passam o dia inteiro mandando material, enche o saco, inclusive.
Uhum.
Mas
é isso mesmo.
Mas ele vai subir com esse pessoal, né? Que é um grupo minoritário, mas é um grupo que faz muita zoada. Então, assim, eu não duvido que ele venha ter, por exemplo, aqui, chutando, vou dar um chute aqui, tá? Não é pesquisa, não, pelo amor de Deus. 20, 22, 15, 18. Mas se pulverizar demais, aí ele tem chance de entrar
pois
como
é.
Segundo.
E porque
acenador.
Na direita você tem o quê?
Só
Stevenson e Coronel Hélio. Aí você vai para centro-esquerda e esquerda, que vão sim dividir votos, você tem quatro.
Exatamente.
E Stevenson começou.
Desculpa. Quando você fala em um da direita e um da esquerda, ou da direita é Stevenson, o da esquerda pode ser Zenaide, que nem está na chapa da esquerda. Você não pode dizer que
assim,
Zenaide é de direita.
Até então, a gente tem esse cenário, Stevenson e Zenaide.
E a gente tem,
né,
que relativizar essa coisa de esquerda e direita no sentido de estadualizar. Por quê? Porque, por exemplo, Rafael Mota, em 2024, chamou Natália Bonavides de radical. Não sei se vocês se lembram,
sim,
eu me
sim,
lembro.
Você acabou de me lembrar, na verdade, né?
Ele votou a favor do impeachment de Dilma.
De Dilma, foi.
Né? Eu não tenho dúvida de que a candidatura dele foi fundamental para a vitória de Rogério Marinho. Por quê? Porque quando a gente viu os dados de pesquisa, de 90% a 95% nas simulações dos eleitores de Rafael votaria em Carlos Eduardo se Rafael não fosse candidato, não votaria em Rogério. Então eu não tenho dúvida.
Olha, está registrado nos números.
Eu não tenho dúvida de que ele foi importante para a vitória de Rogério Marinho. Tanto foi importante que eu não sei se vocês se recordam que nos debates Rogério Marinho não deixava de fazer perguntas a Rafael para criar uma polarização dupla. Ora com Carlos Eduardo, ora com Rafael Mota. Ele não permitia qualquer tipo de polarização apenas entre ele e Carlos Eduardo, porque ele queria criar esse confronto entre três.
Exato.
Essa situação foi cantada em verso e prosa e aconteceu. Então, assim, eu penso que vai ter aqui as candidaturas de Lula, O que eu sei de bastidor, inclusive, que Lula vai gravar para a Zenaide durante a campanha.
Breaking news, minha gente. Como é a história, Menezes?
Lula vai gravar para a Zenaide durante a campanha.
Eita!
Vai fazer essa sinalização.
Vai gravar para alguém do PDT? Será?
Não sei, aí eu não sei.
Porque para Samanta vai gravar.
Outra coisa.
Samanta vai, com certeza. Samanta
vai. Né? Ou seja, Zenaide vai ser a segunda candidata de Lula no Rio Grande do Norte?
Ele vai gravar para ela. E assim, a conta do PT Nacional está Zenaide.
E outra coisa, o que esses palanques estão fazendo, criando essa segunda candidatura, é achando que... Será que eles pensam que existe voto de legenda para Senado? Porque a impressão que dá é que, não, quanto mais votos vêm, porque os votos de Rafael jamais vão eleger Samanta,
então, não é
e de Samanta jamais vão eleger
federal e estadual.
Não existe voto de legenda para Senado. E eles estão agindo como se houvesse.
E Carlos Eduardo, assim... Eu não estou dizendo que ele não quer ser candidato, mas me parece que ele quer ser resolvido, né? Eu sou candidato ao Senado, mas se vocês me ajudarem aqui na minha candidatura de deputado estadual, de repente eu posso desistir.
E ele está usando isso muito bem, porque sabe que o ex-prefeito Alisson Bezerra precisa de um astro bom em Natal.
Na última
eleição, apesar dele ter... terem sido levados muitos votos dele, ele teve 20% dos votos. Para quem não tem nada em Natal, 20% é muito bom.
Rafael Mota também divulgou uma nota à imprensa, viu? Raposinha já chegou por aí? Guilherme Filipe, vamos botar ele por
chegou
aqui.
Chegou agora, vou botar ele aí.
Vamos botando a Raposinha por aqui, que eu vou lendo a nota de Rafael Mota, que é o pré-candidato ao Senado. Recebo com responsabilidade, serenidade e entusiasmo a confirmação do meu nome como pré-candidato ao Senado pelo PDT. Essa não foi uma decisão individual. Ela é fruto do diálogo, da construção coletiva e da confiança de um grupo que acredita em um projeto para o RN. Em um projeto que se fortalece pela união e pelo compromisso. O PDT ouviu lideranças, dialogou com sociedade, construiu caminho conjunto. Sou grato ao presidente nacional Carlos Lupe, à presidente estadual Márcia Maia e, de forma muito especial, ao amigo Jean Paul Prats, que é um quadro qualificado, experiente, comprometido com o desenvolvimento do Estado. Tê-lo como pré-candidato a suplente fortalece ainda mais esse projeto, somando experiência, preparo e visão do futuro à nossa caminhada. E aí tem aqui mais alguns detalhes, defendo um Senado mais próximo das pessoas, com transparência, e ele já entra aí em como ele vislumbra, né, uma possível vaga aí assumida por ele ao Senado. E aí a gente recebe Raposinha Silvério Filho, chegou aqui pelo Meet. Quem estiver no YouTube da Rádio Universitária vai vê-lo, não é? Raposinha, estamos juntos, né? Estamos juntos, Raposinha.
Tá saindo o som?
Tá. Baixo, mas tá. Pode aumentar um pouquinho. Guilherme Filipe.
Tamo junto, Dani.
Volta a Raposinha pra gritar.
É isso.
Tamo junto, Daniel. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava no ICL, segunda edição, participando também. E tive a oportunidade, viu, Daniel? Você com certeza mentiu muito sobre minha ausência aqui. Mas na oportunidade lá, aproveitei o espaço em rede nacional para falar. Estava em debate a questão de que Flávio Bolsonaro processou Chico Sá por um post muito simples, um post... Uma crítica, como sempre ocorreu no jornalismo. E aí eu aproveitei a oportunidade para citar que a direita potiguar vem utilizando a mesma postura, fez isso contra mim, fez contra a Abney, fez contra o Daniel. Citei, inclusive, Daniel, aquele processo de Stevenson contra você de modo nominal. Então fica feito aí esse registro, que diferentemente de você, que sempre me critica, eu lhe defendo nos cantos.
Né? Deixa eu dizer que hoje ele não lhe criticou, você acredita?
Quer dizer, Raposinha?
Então hoje ele não lhe criticou.
Eu disse até que você é bonita aqui, homem.
Foi. É porque ele escutou que você estava falando o nome dele em rede nacional. Quer dizer que você está levando Daniel, é isso, para o ICL?
Não, eu me apresentei como professor pós-doutor, um homem muito sério, né? Tá bom, professor, vi essa figura
do peculiar adiante. Falou da circunferência? Falou da circunferência, não?
Eu não falei, né? Porque aí é sacanagem.
Raposinha, deixa eu dizer, a gente estava aqui comentando que você estava no ICL, né? Então deixa eu fazer aqui um resumo. que a gente está comentando sobre a definição do pré-candidato ao Senado pelo PDT, vai ser Rafael Mota, suplente Jean Paul Prats, e a gente estava analisando e concordando aqui na bancada, e aí a gente quer saber sua opinião, de que há muitos pré-candidatos de centro-esquerda e esquerda dividindo votos aí no Senado. A gente tem Samanda, Rafael, Zenaide e possivelmente Carlos Eduardo, se ele entrar. E na extrema direita a gente tem dois nomes, Stevenson Valentim e
Coronel Hélio.
Você acredita também que essa quantidade grande de pré-candidatos aí para do outro lado, né, da esquerda, centro-esquerda, dificulta a eleição de um nome progressista para o Senado?
E pode beneficiar o Coronel Hélio?
Beneficiando o Coronel Hélio?
Quando a gente analisa em tese essa situação, Dani, e com os números que nós temos hoje, as perspectivas que nós temos hoje, eu andei conversando com algumas pessoas, inclusive algumas delas que trabalham com dados, né, com mapeamento de dados nas redes sociais, nas regiões, etc., e mostraram uma certa preocupação, pessoas de esquerda, né, justamente com essa situação, que talvez a presença de muitos pré-candidatos com a postura de centro-esquerda, no caso Zenaide, que é a vice-líder do governo, o próprio Rafael e a Samanda, que é a candidata do PT, isso possa prejudicar e, eventualmente, considerando que Steve se está bem na frente nas pesquisas, favorecer o Coronel Hélio, que tem hoje o voto mais ideológico, associado ali ao voto do petismo, mas eu ouso dizer que hoje o bloco do bolsonarismo é mais ideológico do que o bloco do petismo. O próprio Genuíno, né, que é um dos fundadores do PT, disse que o PT cuidou muito da barriga das pessoas e esqueceu de cuidar da cabeça, de fazer a luta ideológica. Então, essa questão do voto bolsonarista é muito ideológico. Porém, o que pode acontecer, que eu acredito que é algo que muitos analistas não estão falando, mas até pegando como gancho uma fala que o Rafael teve quando foi entrevistado aqui no Tamo Junto, que ele disse que ele pega muitos votos da política. O que que ele quer dizer com esses votos da política? São os votos tradicionais do Centrão. Muitos desses votos tradicionais do Centrão hoje estão com Stevenson, por exemplo. Se Rafael conseguir cumprir o que prometeu, inclusive aí no Tamo Junto, de que ele pegaria muitos votos da política, é possível que ele venha pegar alguns votos de Stevenson também e ajudar no eventual processo de desidratação do senador Stevenson Valentim, como, por exemplo, indo para cima do próprio Stevenson. Não sei como é que isso pode acontecer.
Mas Zenaide não pega,
vai mais
não,
defender as propostas dele, né?
Zenaide não pega também não, Raposinha, votos do Centrão? Zenaide também não pegaria votos do Centro?
Zenaide também pega um pouco desses votos da ala política, porque ela tem muito apoio de prefeitos. Então, está muito ainda embaçado essa realidade. A gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver nos próximos meses. Mas o fato é que sim, há essa possibilidade de que a conjuntura faça com que Coronel Hélio se beneficie em razão desse bloco mais unificado que é hoje o Bolsonaro.
Silvério, o que eu venho sempre comentando é que num palanque da esquerda são dois pré-candidatos e não existe voto de legenda para Senado. Então, o voto de um vai ajudar o outro. De jeito nenhum, eles vão concorrer, eles vão disputar. E aí vai ser uma disputa que não vai ser nem um pouco interessante para o PT, porque vai ser uma disputa, não é de Samanda com Rafael Mota, é de Fátima Bezerra com Rafael Mota, porque Samanda vai para a rua, vai atrás dos votos dela, de Rafael Mota, de quem tiver pela frente, porque ela só ganha com os votos dela. Rafael Mota, do mesmo jeito, vai para cima, contabilizando que teve 380 mil votos na eleição passada e que é um nome forte e que pode trazer os votos de Stevenson, e vai atrás dos votos dele, de Stevenson e de Samanda e de Fátima. Então, pode ser aí uma luta, uma disputa muito indigesta para o PT, uma disputa entre Fátima Bezerra e Rafael Mota.
Há uma questão, Thaisa, que eu acho que vai nesse mesmo sentido que você levantou, é que eu acredito que há, dentro da esquerda, ainda um certo ressentimento com Rafael pela conjuntura, pela interpretação que a esquerda teve, a militância, da conjuntura 2022, que culminou com a eleição de Rogério Marinho. Eu acredito que você também pensa assim, todos da bancada pensam assim. Uma grande questão, nessa linha que você apontou, é que talvez, vamos supor que haja aí uma consonância muito grande, entre uma harmonia muito grande entre Rafael, Samanda e Cadu, de modo que esse ressentimento ele seja reduzido. É perfeitamente possível que o primeiro voto do petismo da esquerda, que necessariamente vai para Samanda, o segundo voto possa ir para Rafael. Mas a pergunta é, será que aquele voto que Rafael tem como primeiro voto, o segundo voto vai para Samanda? Talvez não vá. Então, é justamente nessa linha que talvez, aí, a depender de como ocorra essa competição, Samanda, de fato, saia prejudicada, sim.
Porque quando você junta Cadu, Samanda e Rafael, a gente olha para a chapa e diz assim, Cadu precisa subir muito, Samanda precisa subir muito, e eles vão derrubar, além dessa força que eles precisam para subir muito, eles vão ter força para simplesmente tirar do páreo Stevenson Valentim? A minha questão é essa.
É complicada, viu, a situação aí, Raposinha, com vários agora são pré-candidatos, né? Vamos ver se isso vai se conversar, né? Tem muita água para passar debaixo
agora,
da ponte, Raposinha.
Só um último ponto sobre essa questão de Rafael. Algo que eu penso ser positivo na escolha de Rafael é que fica uma majoritária bem jovem, né? Eita. Rafael, Samanda e Cadu. E Rafael, ele tem algo que ele pode ajudar bastante também, Samanda e Cadu, que é na capilaridade no Rio Grande do Norte. Rafael teve 2 mandatos de deputado federal, foi candidato ao Senado, teve mais de 300 mil votos, então ele realmente é conhecido em todo o estado. E talvez ele possa ajudar nessa capilaridade, nos contatos políticos com setores da política tradicional aí no Rio Grande do Norte, tanto para Cadu quanto para Samanda, e ainda mais nessa questão de uma chapa jovem em contraposição, por exemplo, a chapa de Álvaro Dias e também a chapa do próprio Adson, que embora seja jovem, vem tendo o seu vice contestado, né? Algumas pessoas já querendo Carlos Eduardo e tal. Então talvez uma chapa jovem governista seja algo positivo.
Outra coisa também que me vem à cabeça é a gente questionando aqui, por que essa serenidade toda de Jean Paul Prates, de aceitar ser suplente, de aceitar isso, de não ter nenhuma preocupação em que o candidato seja Rafael. Rafael é um nome leve, a gente sabe que é um nome leve, teve 380 mil votos, tem capilaridade bastante no estado todo. Será que Rafael Mota, se apresentando nesse primeiro momento como pré-candidato ao Senado, na rua, ele não vai ser testado para ele ser, sim, o vice de Cadu?
Pois é, né? Tem essa possibilidade, né? Embora Raimundo tenha dito, né? Ele disse para mim, inclusive, eu publiquei, que, na opinião dele, o vice de Cadu teria que ser um ex-prefeito de outra legenda.
Mas o vice de Cadu tem que ter alguém que tenha voto, né? Independente de você.
Deixa eu dar uma opinião aqui, deixando claro. Depois que eu fiz aquela previsão
sanadal,
como pré-candidato ao Senado, né? Ainda no ano passado, e que eu recebi ligação de madrugada, aí eu acho importante deixar claro, para ninguém achar que eu tô mandando recado. Aqui, algo que me veio à mente, a partir da análise da Isa.
Certo.
É possível que Rafael, de fato, saia pré-candidato ao Senado, que cresça, que entre nas redes, que mostre uma extrema sintonia com Cadu e com Samanda, e seria, dentro dessa perspectiva, se ele vier a crescer e mostrar essa sintonia, um bom nome para vice. Aí fecharia ainda mais essa questão da majoritária, enquanto a majoritária totalmente jovem, em contraposição às outras duas, e que também resolveria essa questão da quantidade de nomes no Senado, né? Porque aí o petismo fecharia a questão em torno do nome de Samanda Alves. Então é algo para acontecer aí, mas veio da minha mente, viu? Não me liguem aí de madrugada.
Tamo junto, já está lançando aqui a possibilidade de Rafael Mota, ao invés de ser, no final das contas, o candidato ao Senado, ser o vice de Cadu. Agora é o seguinte, são 6h34, a gente vai fazer uma rápida pausa. O povo fala, viu? Que nós estamos juntos, minha gente. Mas o que a gente gosta, viu? A gente vai fazer uma rápida pausa no Dial da 88. Daqui a pouco a gente volta e continuamos ao vivo pelo YouTube. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h35.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Alô, Natal, já marca aí na agenda. dia 26 de abril tem a Feijoada de Ogum. A partir de 1 da tarde, na sede do Tusgo, em Candelária, o show fica por parte do grupo Os Malandros da Curimba e convidados. E claro, aquela feijoada caprichada que não pode faltar. Teremos também a famosa caipirinha do Seu Zé. E ainda, artigos religiosos e consultas com bruxas e ciganas. Corra e garanta sua senha no Instagram, @tusgo.natal, ou no WhatsApp 849-2149-2976. Axé, alegria e muito samba te esperam.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Peraí, deixa eu voltar pra você explicar. 6h36, voltamos no Dai. A gente está aqui, obviamente, interagindo com os nossos queridos aqui do chat no YouTube. E aí eu estava trazendo aqui para a bancada uma crítica de Ramonzinho, né? Que ele disse o seguinte, que a gente estava aqui comentando sobre as questões de Rafael, né? Que foi contra alguns posicionamentos do PT no passado. E ele disse, engraçado, quando Rafael Motta esteve aí, vocês não o confrontaram com estas atitudes dele ter falado de Natália e de ter apoiado a saída de Dilma, que foram questões que Daniel Menezes apontou aqui. Eu confesso que eu não me lembrei disso naquele momento da entrevista.
Mas eu perguntei, inclusive, se ele tinha recebido dinheiro de Rogério Marinho.
Foi uma pergunta bem dura.
Tava com medo de perguntar o quê de Rafael Motta.
E a gente pode abrir aqui um bastidor interno
isso,
do próprio...
Vamos abrir esse bastidor para que a nossa audiência entenda que o nosso método inicial, estamos juntos. Né,
o nosso próprio programa, a ideia é dar espaço para que aquele que é entrevistado venha aqui e fale à vontade. Né? Quando o Coronel Hélio veio aqui, ele falou ideologia de gênero, e eu sei que, não que objetivamente a ideologia de gênero não existe, mas eu não o confrontei. Por quê? Porque a gente quer se diferenciar das rádios em que a pessoa vai ser entrevistada e acaba entrando num ringue, né? Um verdadeiro ali bate-boca, uma porradaria.
Né? Até assustado, né?
E a ideia não é essa aqui, né?
Até porque a gente também precisa explicar que os políticos de direita e de extrema direita têm muito receio da bancada Tamo Junto. Eu vou ser, sendo bem sincera, justamente acho que eles se preocupam que eles sejam tratados aqui como os de esquerda são tratados nos programas de direita.
Porque,
né?
Eu não acho nem isso, Dani. Eu acho que eles se preocupam em chegar aqui e não ter o tratamento que eles têm nas rádios de direita.
Onde eles vão
conversar, não vão ser entrevistados.
Exatamente. Né? Então aí fica esse receio. Mas não, a gente justamente não quer causar essa impressão.
Isso.
Né? Pelo menos nesse primeiro momento, Tamo Junto é um programa novo, não é? Que tem despertado muita atenção por aí, não é? Inclusive olhos aí, muito atentos aqui ao Tamo Junto, e a gente quer o mesmo tratamento para candidatos de direita e de esquerda.
Então, quem vem aqui fala à vontade.
Vem ser entrevistado.
Confrontado de maneira mais violenta.
Até perguntas ácidas são feitas de uma pergunta feita por um jornalista
se disser uma fake news, a gente faz a correção. Exatamente. Eu fiz quando o Coronel Hélio saiu, ele tinha saído, mas eu poderia ter feito na frente dele porque a informação chegou depois, mas eu fiz uma ressalva, uma informação que ele tinha dado que não era verdade, e também Fábio Dantas, que eu desmenti ele aqui na bancada, Fábio Dantas aqui com relação aos títulos da reforma agrária, né, que ele disse que Bolsonaro te entregue, que não era bem daquela forma.
Por exemplo, quando Fábio Dantas veio aqui, ele disse que no Rio Grande do Norte, quem não produz é pauta quem produz. Essa é uma opinião contra o Bolsa Família e de extrema direita.
Exatamente.
Eu não quis confrontá-lo aqui, mas eu entendi que era a opinião dele.
A gente deixou até ele dizer que Bolsonaro tinha sido o melhor presidente.
Foi. A gente questionou. Porque eu perguntei a fila do osso.
E, por exemplo, o Rafael Motta veio aqui.
Mas a gente não virou a opinião dele.
Ele continuou falando.
Rafael Motta veio aqui e a gente até disse, olha, eu que perguntei, olha, você se aliou a Álvaro Dias, como é que você vai explicar isso para o seu eleitorado agora? Aí ele falou do acidente dele, que tinha refletido muito sobre a vida, e viu aquela coisa toda que vocês ouviram, né?
Mas é isso, vamos embora para a pauta, 6h40, tem muita gente aqui no chat hoje, vamos curtir nossa transmissão, meu povo, Luiz Carlos, Thiago Cidral, Está todo mundo opinando aqui sobre essa questão do PDT, dos candidatos, viu? Ozani, Júnior Leão, Renato Lima, já falei, Franci Campos. É isso, vamos falar sobre nacional, Dani, agora.
Antes,
viu,
da gente entrar no nacional, só diga, rapidinho, a gente comentou ontem rapidamente aqui a questão da resposta que Carla Dixon, deputada Carla Dixon, deu à vereadora Nina. Vereadora Nina foi para a Câmara, isso, desafiou, disse que não, rapidinho.
Para processar e tudo mais.
É, né? Rapidinho, para começar, Carla Dixon disse que a prefeitura estava moendo para a candidatura de Nina. Isso. Nina foi para a Câmara e disse que desafiava.
Desafiava para ela mostrar que estavam.
Quem está sendo, tipo, comprado para votar nela. E aí, depois, ela fez um vídeo, né, um áudio para a rádio, para 98, dizendo. Aí eu vi o áudio todo, que a gente colocou
a parte. Só um trecho.
Foi. Exatamente. Aí ela diz assim: não, eu não quero aparecer porque eu cheguei muito descabelada. Isso era meio-dia, no meio do áudio, ela disse que chegou de madrugada.
Isso mesmo.
Já dava tempo ela ter feito um escova e ter feito um vídeo. Mas aí ela podia ter feito um vídeo. Aí ela disse, no meio da história toda, disse assim: essas coisas, eu me deparei com essas coisas que fizeram. Não foi que fizeram, quem fez foi ela. Óbvio. A gente está só repondo as verdades. E aí teve o que mais me chamou a atenção nessa história toda, que aí Túlio Lemos perguntou: mas aí a prefeitura está trabalhando para Nina ou não está? E aí a resposta dela foi o seguinte.
Ela não negou.
Ela parou, ela silenciou e disse que o prefeito Paulinho Freire vai ter um candidato, isso, vai precisar ter um candidato. Que pode ser Girão, que pode ser Nina, só não vai ser ela. Mas que ele vai investir. Ela usou a palavra investir.
Verdade, Thaísa.
Então, me chamou a atenção esse investimento que ela disse que o prefeito Paulinho Freire vai fazer.
Você me lembrou exatamente desse detalhe que eu me esqueci ontem de comentar, que ela não negou em nenhum momento. Ela pediu perdão à Nina por ter dito aquilo.
Pelo ato falho de 4 minutos.
Pelo ato falho. No entanto, ela não negou. Quando foi perguntada, confrontada por dessa forma que você falou, Thaís, por Túlio, ela confirmou.
Ela disse que o prefeito vai ter um candidato que vai investir.
O prefeito tem um candidato, investe, né, e vai
apoiar. E Paulinho vai ter um candidato. Pode ser Girão, pode ser Nina, só não vai ser eu. E ele vai investir. A frase foi
assim,
essa.
Gente, Silvério fez uma fala ontem muito dura, mas necessária. Porque nesse entrevero todo, o que está posto é... Desculpe a minha expressão aqui, mas eu estou tentando ser objetivo. É uma certa desmoralização da justiça eleitoral. Porque a gente viu tudo acontecer em 2024... Antes do GAECO mostrar tudo o que ele mostrou e depois o processo passou a ser sigiloso, eu já falava no final da campanha: olha, está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo aquilo outro. E tudo que a gente viu está agora em segredo de justiça. E, novamente, o mesmo grupo político, a mesma máquina, vem sendo objeto de questionamento. A justiça eleitoral precisa resguardar a sua imagem e apresentar à sociedade como é que as coisas estão se processando, porque a gente não consegue nem saber. Eu consegui conversar com uma pessoa lá de dentro, né? Não vou dizer cargo, não vou dizer nada, porque eu posso entregar aqui, não quero, mas eles estão preocupados de fato, porque...
Quem está preocupado? A justiça eleitoral?
Isso. Dentro do TRE há esse debate, porque aconteceu tudo o que aconteceu em 2024 e todo mundo sabe.
Mas essa preocupação do TRE de quem julga ou de quem está só a
parte? Com relação à imagem.
A imagem. Justamente não está sendo... não está tendo andamento.
Isso.
Né,
aí 2024 está paralisado e já vem 2026 se repetindo. Então,
e
eles estão preocupados.
Você acha... Desculpa, Daniel, mas você acha que essa fala de Carla Dixon foi um chamado, tipo assim, isso vai se repetir, um alerta que ela fez?
Com certeza.
Que ela teria feito?
Com certeza.
Isso, né, que é justamente isso que ela fez,
avaliação...
de forma proposital, para chamar a atenção dessa questão.
Porque no modelo eleitoral que a gente tem hoje no Brasil, o seu inimigo, vamos ser sinceros aqui, o seu inimigo não está, por exemplo, no PL, o seu inimigo não está no PT, não, o seu inimigo está dentro do PL também. Winston Churchill dizia que o inimigo mora na base. E esse é o caso do sistema eleitoral brasileiro. Você vai competir contra os seus e não contra os adversários na eleição proporcional. E ela fez um movimento muito claro e não quis gravar, porque se realmente ela tivesse arrependida, como você bem observou, Thaís, ela teria feito um vídeo.
Faltou um vídeo.
Porque o vídeo, ele repercute muito mais, é a imagem da pessoa ali, não só a voz, né? Deixa eu só dizer o seguinte, Ramonzinho, é isso mesmo, meu querido, ele disse o seguinte: críticas são bem-vindas e ajuda o coletivo, e é por isso que estou aqui todo dia. Muito bem,
não,
meu amigo,
falta,
é isso mesmo.
Não falta.
E a gente faz questão de trazer a sua crítica aqui à bancada, tá certo?
A sua pergunta vale para outras pessoas e a resposta que a gente dá para você vale para outras pessoas também. Então,
e o Geraldo
estamos
diz...
falando do coletivo,
exatamente,
como diz você.
E o Geraldo diz: parabéns, é por isso que acompanho vocês, sem dúvida, são os melhores, muito obrigada. Vamos embora, gente, tem Nacional.
Vamos para o Nacional.
Eu vou falar rapidamente aqui, vocês podem aprofundar amanhã, só dizendo que amanhã Dani Freire não estará aqui por causa de uma consulta médica, tá, gente? Mas Thaisa Galvão vai assumir
este posto. Sexta-feira, consulta médica?
Sexta-feira, infelizmente.
Será?
Dani vai se reunir com os médicos que estão tentando entrar em greve para tentar organizar
não, não
a vida
é.
Deles.
Mas enfim, deixa
será
eu rápido.
Não é uma viagem não aí para a Europa?
Não, infelizmente não. Mas dia 29 de maio, já fiquem sabendo que aí vai ser uma viagem. 29 de maio, tem tempo ainda. Olha, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem duas propostas de emenda à Constituição que colocam fim à escala 6x1. A CCJ analisa a admissibilidade do texto, não é? E as propostas agora seguem para análise de uma comissão especial onde o mérito será debatido. E nesta quinta, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que vai instalar já na próxima semana a comissão especial. Um deputado será designado como relator. Atualmente existem duas PECs na Câmara sobre o fim da escala 6x1, uma apresentada em 2025 pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que propõe uma jornada reduzida combinada com a adoção da escala 4x3, e outra apresentada em 2019 pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 36 horas ao longo de 10 anos. Por tratarem do mesmo tema, as PECs foram apensadas, ou seja, agrupadas para tramitar em conjunto. O parecer aprovado pela CCJ foi elaborado pelo relator deputado Paulo Azido, União Brasil, da Bahia. Na semana passada, ele havia apresentado voto favorável ao avanço da proposta. E aí vocês viram, rapidamente, só para a gente comentar, dar uma passada por aqui, que o deputado Sóstenes Cavalcante fez uma crítica pesada a esse projeto. Você chegou a ver, Raposinha, como foi que se posicionou o PL?
Cheguei a ver, e é um verdadeiro absurdo, né? Para que os nossos ouvintes ou telespectadores lembrem, Sóstenes Cavalcante foi aquele indivíduo que foi pego com R$470 mil em espécie, guardados, por ironia do destino, em sacos pretos, num apartamento, num quarto aí, em nome dele. R$470 mil em espécie, obviamente, é fruto de crime, porque ninguém deixa essa quantidade de valor em espécie, sendo que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros no mundo. Se ele deixasse aí numa renda fixa da vida, no final do ano ele tinha R$60 mil a mais. Pois então, é fruto de crime. E esse indivíduo dizendo que ele defende o trabalho por hora, que o trabalhador ganhe por hora e que haja uma livre negociação entre trabalhador e empresário. Perdoem-me, mas isso é vagabundagem de quem nunca trabalhou e não sabe como é efetivamente o trabalho no Brasil. Um trabalhador que tem filhos para sustentar, que tem família para sustentar, quando ele chega para negociar com o patrão, ele não tem opção. Ou ele trabalha ou ele vai para a rua. E aquelas pessoas, sobretudo as que têm pouca instrução, não é tão fácil conseguir um emprego, não é assim. Então não há liberdade de negociação entre empregado e trabalhador e empregador, com raríssimas exceções. Naqueles casos, por exemplo, de um jogador de futebol, de um cara que é altamente graduado, aí é diferente. Mas, regra geral, não há essa liberdade. Sóstenes Cavalcante sabe disso e age com má fé. O que mais me irrita é saber que esse indivíduo, Thaisa, que pouco se preocupa com as famílias brasileiras, querendo que os pais e mães vivam trabalhando a exaustão, ainda tem a ousadia de se dizer defensor da família e seguidor de Jesus Cristo, demonstrando apenas que a hipocrisia é o alicerce fundamental do bolsonarismo.
Eu acho muito engraçada essa questão do fim da escala 6x1, porque cada um faz uma análise assim, de acordo com o que bota na cabeça. A própria Carla Dixon, a deputada Carla Dixon, que a gente estava falando agora, ela tem uma postagem dela falando sobre o fim da escala, e ela dizendo que precisa analisar, porque os deputados morrem de medo de dizer que são contra.
Sim,
agora.
O próprio Sócrates disse isso.
Aí diz que vai estudar, que vai analisar, mas ao mesmo tempo ela diz assim, na hora que o trabalhador está de folga, numa segunda-feira, por exemplo, aí ele vai descansar, não, ele vai sair, vai arranjar um bico, vai trabalhar, não sei aonde. Meu amor, mas o fim da escala 6x1 é para a pessoa fazer o que quiser da vida.
Isso.
A qualidade de vida nem sempre está em deitar na cama com os filhos.
Exatamente.
A qualidade de vida muitas vezes está em você buscar uma outra possibilidade, até um outro emprego para depois sair do regime de escravidão que você está. Então tem que dar possibilidades para as pessoas buscarem novas formas de viver, e não de simplesmente eles botam na cabeça que o descanso é como o descanso deles, é simplesmente chegar em casa, ligar, deitar na cama, ligar o ar-condicionado e dormir.
Ou viajar
para os, né, Estados Unidos, para
a
Europa,
vida, né?
Entendeu?
E
mas
as pessoas podem não viver dessa
precisam
forma, né?
De um tempo até para mudar a vida.
Exatamente, para sair do mesmo, né?
E, diga, Daniel. Uma das poucas matérias que eu vi na imprensa nacional a favor do fim da escala 6x1, que saiu hoje no jornal Globo, está lá dado uma questão muito importante. Quem trabalha no Brasil hoje 44 horas por semana ganha, em média, 58% menos do que quem trabalha 40 horas por semana ou menos. Ou seja, você com as 4 horas a mais, você ganha muito menos do que quem não trabalha. E assim, de fato, gente, a gente precisa seguir um modelo que não precisa ser o norte-americano, porque o bolsonarista tem um amor pelos Estados Unidos que é impressionante. Lá nos Estados Unidos,
uma devoção, né?
Que há uma desigualdade tremenda, que há um conjunto de problemas, que inclusive a gente tenta enfrentar, que eles não procuram lá.
Que não tem
lá,
saúde pública.
Lá paga-se por hora. Mas por que não olhar para as sociais democracias, por exemplo, da Europa? Na Alemanha, França, Finlândia. Por que não olhar para esses países? São países que têm uma carga humanista maior. Eu acho que valeria a pena. Agora, eu já poderia, não sei se é possível, conectar esse assunto com outro que você vai trazer,
pode,
Daniela.
Pode, sim.
Há uma preocupação no PL hoje que, para mim, é muito clara. Eles precisam sinalizar para as elites do país que Flávio Bolsonaro é um candidato viável. Então, como é que eles estão sinalizando? Primeiro, que eles são contra o fim da escala 6x1, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles vão mexer na Previdência.
Isso.
E que eles vão mexer no orçamento. Isso foi vazado para a Folha.
Isso.
Como uma forma de contrair o apoio do mercado financeiro. Eles se dizem contra o sistema, mas eles querem o apoio do sistema.
Eles são o sistema.
Eles são o sistema e querem o apoio das elites do sistema.
Exato, quem manda.
E aí eles vazaram isso para a Folha, e Flávio Bolsonaro depois foi lá e gravou um vídeo dizendo: não, eu não vou fazer isso não. Como se Paulo Guedes já não tivesse feito parte disso durante os 4 anos em que Jair Bolsonaro foi governo.
Agora,
então há essa preocupação, que é uma preocupação eleitoral.
E vamos lembrar rapidinho que o PL e a União Brasil disseram através dos seus presidentes, porque agora eles estão dizendo, não somos contra. Eles, os presidentes dos partidos, disseram que iriam dar a vida para que esse projeto não chegasse ao plenário para ser votado. Por quê? Chegando ao plenário, eles vão se sentir desconfortáveis em votar contra.
Isso,
porque estamos no ano eleitoral e essa proposta ela atinge o quê? A maior parte do brasileiro que trabalha, né?
Elas pesquisam 75%.
Vocês estão falando aí do projeto de Flávio Bolsonaro. E agora, há pouco tempo, o senador Rogério Marinho fez uma entrevista e postou que o Flávio Bolsonaro vai defender o fim da reeleição pelo futuro do povo brasileiro. Então, assim que ele se eleger, assim que ele subir a rampa, ele já vai anunciar o fim da reeleição. A impressão que me dá é que ele sendo eleito, ele vota o fim da reeleição hoje, depois vota de novo.
E
como já foi,
lá.
Já voltou.
O pai dele não queria sair da presidência.
Dani, é uma jogada muito grande de Rogério Marinho, porque se Flávio Bolsonaro for presidente, ele não pode suceder e entregar a faixa presidencial ao pai, porque o filho não pode passar para o pai. Aí acaba a reeleição, porque quem vai ser o candidato é Rogério Marinho.
É mesmo, viu, Thaís?
Entendeu? Ele está fazendo...
Mas Jair Bolsonaro também prometeu isso. Não,
prometeu,
mas,
foi. Prometeu, mas...
Sangue de Jesus, tipo...
Sangue de Jesus.
Deixa eu só dizer com relação a, essas propostas de Flávio Bolsonaro que vazaram, entre aspas, né? Daniel acredita que foi proposital.
Nada
para chegar ao grande capital, né, Daniel?
Sim,
Vinícius?
Com certeza.
O coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho, afirmou recentemente que o modelo atual... está estourando. O modelo atual que ele se refere aqui é a questão econômica, né? Na área econômica, não é? E defendeu a necessidade de revisar tanto a Previdência quanto a legislação trabalhista, Raposinha.
E vem mais coisa aí só para descrever, né? Congelamento
isso,
dos salários, ou seja, ele só vai aumentar conforme...
Eles querem desonerar tudo isso, né?
Só vai aumentar conforme a inflação, ele vai desindexar, o aumento do salário. Sim. Em relação ao aumento dos benefícios, ou seja, se você ganha BPC, o seu benefício não vai evoluir
exatamente,
como salário mínimo.
Exatamente.
Aí a Previdência é da mesma maneira. Então, eles jogaram muito claramente para o mercado financeiro, dizendo assim, gente, a gente quer dinheiro, porque a questão todinha é essa.
Padrão Milei, né? Padrão Milei. E agora, na Argentina, o povo está comendo carne de burro.
Pois é.
Porque não consegue, a Argentina é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo. Agora as pessoas estão comendo carne de burro por causa desse tipo de medida. Agora, só ainda para encerrar a questão da escala 6x1, uma das coisas que mais me deixa chateado são essas pessoas ou desinformadas ou mal intencionadas que ficam falando sobre meritocracia. Meritocracia, meritocracia. Quem se esforça mais... vai mais longe. Está aí o dado trazido por vocês de que as pessoas que trabalham 44 horas no Brasil ganham menos do que aquelas que têm trabalho às 40 horas. E que tipo de meritocracia pode ser defendida se os trabalhadores estão trabalhando 6 dias por semana e no dia que eles têm para folga, eles não têm tempo para estudar, para um concurso, eles não têm tempo para procurar outros empregos melhores. Então, não existe, como Thaísa bem disse, nem capacidade de você querer mais progredir na vida. Então, não caiam, pessoal, nesse discurso de meritocracia. Existe mérito, nós temos que defender o mérito. Agora, meritocracia numa sociedade estruturalmente desigual como a nossa é mentira.
Uma sociedade sem justiça social, não existe meritocracia.
Eu vi uma postagem de uma pessoa rindo da cara do deputado Sóstenes, dizendo que se for para trabalhar uma hora por dia, ou trabalhar por hora, ele devia estar ganhando salário mínimo, porque
pois
não
é,
faz nada.
Não. E vamos lembrar, eu até lembrei agora, a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? São todos bolsonaristas, vocês se lembram da agenda
Sim.
dele presidencial?
Estudo de um professor da UFPE, Dalson Figueiredo.
Duas a três horas de trabalho por dia, de segunda a sexta, gente.
Ele
era
teve,
isso que trabalhava
ele
Jair Bolsonaro.
Ele tinha a menor agenda presidencial, ele teve.
Exatamente.
A menor agenda presidencial da história da presidência.
Pois é, olha aí, que coisa linda, hein, gente? E olha, quem defende, quem é contra o fim da escala 6x1, quem é contra o direito dos trabalhadores, quem é contra o aumento real do salário mínimo, trabalhava de 2 a 3 horas por dia como presidente da República. Deixa eu só trazer aqui rapidamente, que a gente já está encerrando, para que a nossa audiência fique bem informada. Entre as propostas, aí voltando para aquela questão das propostas de Flávio Bolsonaro que vazaram, né? Estão desvinculação de gastos com saúde e educação dos pisos constitucionais, o que na prática pode limitar o crescimento real do investimento nessas áreas essenciais. Mudança na política do salário mínimo, separando os reajustes reais dos benefícios previdenciários e assistenciais, e revisão das regras da Previdência, incluindo possíveis alterações na forma como os benefícios são corrigidos, lascando o pobre trabalhador desse Brasil. É isso que Flávio Bolsonaro está planejando.
Se
para
isso estivesse
gente,
valendo, né? A gente estaria com salário mínimo inferior a R$ 1.000 hoje.
Olha só, e o salário vai ser de 1.700 agora,
isso,
a partir de 2026.
E por falar em cadeia, já que falar em Bolsonaro é mesmo que falar em cadeia, a Justiça Federal aceitou um pedido da Polícia Federal, decretou prisão preventiva do MC Rian,
eita,
MC Posé do Rodo e do criador do Choquei.
Eita! É isso, encerramos então.
Choquei.
Tamo junto, chocamos, né, Raposinha?
Chocado.
Vamos embora, jantar, minha gente. 7 horas, não tem tempo para mais nada nesse Tamo Junto. Eu vejo vocês segunda-feira e vocês vão ficar com essa bancada maravilhosa que é o susto de Raposinha. Vai ter que trabalhar amanhã em loco.
Vou ter que vir presencial.
Na sexta-feira, viu, Raposinha? Beijo, meu povo.
Até amanhã.
Até a próxima.
Até
tchau, tchau.
ZYD 522, Rádio Universitária FM,
88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
7 horas.
88 FM. A sua nova rádio universitária.
É permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de acesso.
Você vai ouvir também, começa amanhã a Semana Nacional de Vacinação nas Escolas.
O objetivo é atualizar a caderneta de cerca de 27 milhões de estudantes em mais de 104 mil colégios. Natália Koslick.
Crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis.
E na nossa entrevista do dia, acordo Mercosul-União Europeia começa a valer a partir de 1º de maio.
Vamos saber dos benefícios para produtores e empresários brasileiros com Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ampliar o acesso de leitores no país até 2036, valorizando o livro e as bibliotecas nacionais.
Esse é o objetivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, assinado hoje, Dia Mundial do Livro, pelo presidente Lula.
Também foi anunciada a expansão do programa MEC Livros e premiadas iniciativas de estímulo à leitura.
Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano e Luciana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Prêmio Viva Leitura contou com a inscrição de mais de 1.800 projetos de todas as regiões do país. Hoje, em Brasília, o presidente Lula entregou a premiação a ganhadores das 5 categorias, que envolvem iniciativas em escolas, implantação de bibliotecas comunitárias e ações do sistema prisional. Também no evento, Lula assinou o novo Plano Nacional do Livro, que fortalece ações voltadas ao livro, à literatura e às bibliotecas. O plano terá validade de 10 anos. Entre os objetivos, até 2036, está aumentar de 47% para 55% a proporção da população com hábito de leitura, além de ampliar o acesso ao livro, incentivar a produção literária nacional, fortalecer a cadeia produtiva e valorizar os espaços de leitura. O presidente Lula destacou a importância da leitura para o país.
O nosso papel é criar condições para que toda, sem distinção, criatividade feita do ponto de vista cultural do ser humano possa chegar à mão de todos. Esse é o papel do Estado. É permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de ter acesso.
E Luana, foram anunciadas também novidades aí para o MEC Livros, não foi isso?
É isso mesmo, Luciana. O MEC Livros, biblioteca digital gratuita, lançada este mês, vai ficar ainda maior. O catálogo subiu de 8 mil para 25 mil títulos. Uma outra novidade é que será possível devolver o livro antes do prazo de 14 dias, como explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
No começo do MEC Livros, a gente prestava esse livro por 14 dias e os usuários não podiam devolver antes dos 14 dias. Então, a partir de amanhã, o empréstimo não se limitará ao prazo de 14 dias. Você poderá ler o seu livro. Se você não gostou e leu 10% do livro, você pode devolver o livro e pegar outro. E se você gostou e leu rápido, você também vai poder devolver o seu livro e pegar outro livro para continuar.
O MEC Livros já tem mais de 570 mil usuários ativos em menos de um mês. E 266 mil livros foram emprestados até agora. São títulos nacionais e internacionais, inclusive lançamentos. Lembrando que o acesso é pelo site meclivros.mec.gov.br. ou pelo aplicativo Mac Livros, que pode ser baixado no celular. É preciso usar o cadastro do gov.br. Luciana e Luciano.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E pela manhã, o presidente Lula foi conhecer de perto iniciativas que garantem para a agricultura alimentos mais resistentes e com qualidade.
As experiências estão sendo apresentadas pela Embrapa durante a Feira Brasil na Mesa.
Na Feira Brasil na Mesa, a ciência virou ingrediente para novas possibilidades no prato do brasileiro. O evento da Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, reúne produtores, pesquisadores e empreendedores que transformam inovação em alimentos. Entre os destaques, produtos desenvolvidos a partir de pesquisas da Embrapa e de iniciativas regionais, como o butiá, fruta do Rio Grande do Sul, que produz creme, geleia e licor. Uma diversidade de sabores do sul do país, explica Andréa Noronha, analista da Embrapa de Pelotas, do Rio Grande do Sul.
O fruto pode ser explorado na alimentação humana, os animais nativos comem o butiá e a fibra pode ser utilizada por artesãos para fazer artesanato.
São bebidas, castanhas, farinhas regionais e plantas alimentícias pouco conhecidas. Tudo resultado de pesquisas que buscam diversificar a produção e fortalecer a agricultura brasileira com investimentos e ciências, destaca a presidente da Embrapa, Silvia Massuá.
É um espaço para a valorização da produção de alimentos, a conexão disso com a ciência, com a inovação, com a agricultura familiar, com o cooperativismo e com o desenvolvimento sustentável.
Na abertura da feira, o presidente Lula percorreu o pomar da ciência, conheceu os estandes e conversou com produtores e pesquisadores. E disse que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é um orgulho, principalmente em aumentar a qualidade do produto brasileiro.
O que eu quero é isso, é diversificar, porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade de produção, vai aumentar a escala, vai melhorar a pesquisa, vai melhorar a qualidade. E nós sabemos que não basta produzir. Para a gente ganhar mercado, é preciso produzir com excelência de qualidade.
A Feira Brasil na Mesa segue até sábado com entrada gratuita. Interessados também podem acompanhar o evento pelo YouTube, no perfil @embrapa. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula autorizou a nomeação de mais de 1.000 aprovados no concurso para carreiras policiais da Polícia Federal.
A previsão é que até o final deste ano, pela primeira vez na história, todos os cargos da Polícia Federal estejam ocupados.
Segundo o presidente, servidores atualmente cedidos a outros órgãos serão convidados a retornar à Polícia Federal, como parte da estratégia de fortalecimento da instituição no combate ao crime organizado.
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor a partir de 1º de maio.
A expectativa é que a parceria fortaleça o comércio entre os dois blocos com redução de tarifas e criação de novas oportunidades para exportadores e investidores.
Para comentar os impactos dessa medida para o Brasil e também sobre os resultados da viagem feita com o presidente à Europa, conversamos agora ao vivo com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Muito boa noite, Luciana, boa noite, Luciano, boa noite a todos que nos ouvem.
Ministro, para começar, o senhor pode explicar o que é o acordo Mercosul-União Europeia e quais os impactos ele traz para o Brasil com a entrada em vigor agora, 1º de maio?
Posso, Luciano, e olha, eu acho que é motivo de festa ou de celebração. Nós estamos falando do melhor e maior acordo já feito pelo Mercosul, um dos mais importantes feitos em todo o mundo. Nós estamos assistindo à formação de um novo bloco econômico e comercial, composto por 720 milhões de pessoas. Essa é a população, corresponde à população do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, em breve, a Bolívia, e todos os países que integram a União Europeia. Nós temos 720 milhões de consumidores nesse mercado e um PIB de 22 trilhões de dólares. Então, nós estamos, de fato, em face de um grande bloco econômico. O que significa isso? É um acordo de livre comércio. Com o tempo, nós não vamos pagar imposto de importação por determinados produtos, ou quase todos os produtos, 95% dos produtos vindos da Europa, e a Europa também não pagará, depois de um bom tempo, imposto de importação por produtos que comprar do Mercosul, não apenas do Brasil. Mas isso não é feito de imediato. Começa no dia 1º de maio, e aí vai lentamente reduzindo as alíquotas, não é? No caso do Mercosul, ele é mais beneficiado do que a União Europeia. Por quê? Porque aqui nós exportamos mais commodities, não é? Mais proteína, carne, soja, o próprio petróleo, o óleo bruto, né? Agora, e já no caso deles, não, é produto mais industrializado, então a alíquota é reduzida quase que imediatamente. É mais rapidamente reduzida a alíquota para as nossas importações.
E, ministro, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte qual vai ser esse benefício para o brasileiro, para o empresário, de início? É produtos mais baratos?
Com o tempo os produtos serão mais baratos. Os produtos fabricados na União Europeia que forem importados para o Mercosul, para o Brasil, com o tempo eles chegarão mais baratos aqui no Brasil. Vai ficar mais barato para o consumidor. Agora, tem um outro ganho que é muito maior que esse, não é? Nós teremos que necessariamente constituir indústrias competitivas, produtivas e competitivas. Nós teremos que reduzir insumos para a indústria, fortalecer os investimentos industriais e, com isso, ter uma indústria mais exportadora. O nosso vice-presidente da República e ex-ministro Geraldo Alckmin, ele gosta de dizer sempre o seguinte: quem fabrica uma roupa, ele pode vender só no mercado interno. Mas quem fabrica avião tem necessariamente que vender no mercado externo. Há muitos bens que só se viabilizam se for vendido no mercado externo. E o Brasil precisa fazer isso. Além das commodities, que são fantásticas e nos garante uma balança comercial muito importante, né? Nós precisamos ter indústria forte, manufatura forte, né? E para isso é preciso que façamos investimentos. E isso vai acontecer. Todas as estimativas indicam que, a partir do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um crescimento do PIB nas importações, nas exportações e também nos investimentos.
E mais empregos também, né?
Emprego e renda. Hoje o Brasil está vivendo o pleno emprego, né? Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas empregadas, com direitos sociais assegurados. É a menor taxa de desemprego da nossa curva histórica, graças a uma política de desenvolvimento econômico que tem no seu eixo, dentre outras medidas, a nova indústria Brasil, não é? A indústria gera emprego e gera renda qualificada, assim como o comércio, assim como o serviço.
Bom, agora vamos falar sobre a missão Europa que o presidente Lula passou pela Espanha, Alemanha e Portugal, né? Quais foram os principais objetivos, ministro, dessa viagem e já há resultados para o Brasil?
Há resultados e é interessante. O presidente Lula, ele desempenha um papel de grande liderança no mundo todo e hoje talvez seja a principal liderança aqui do Sul Global, né? Ele é chamado para todos os foros. Nós estivemos na Espanha, eu acompanhei a missão, na Espanha, na Alemanha e depois em Portugal. Na Espanha, nós tivemos primeiro um encontro de natureza geopolítica. Há um fórum para a defesa da democracia, que é liderado pela Espanha, mas já reúne quase 20 países. E essa foi a primeira reunião. A outra foi com grupos empresariais, cerca de 11 grupos empresariais espanhóis que investem no Brasil. E todos nós conhecemos algum grupo empresarial espanhol forte, né? Uhum. Banco, seguradora, concessionárias, enfim, que estão aqui no Brasil há décadas realizando investimentos e que queriam dialogar conosco para conhecer as políticas que estão sendo executadas e anunciar novos investimentos. Depois, na Alemanha, né? Nós tivemos na Alemanha, aliás, na Espanha também tivemos um encontro político, a primeira cúpula política entre o Brasil, Espanha e comercial. Na Alemanha, interessante, porque a maior feira industrial de tecnologia de inovação do mundo é em Hannover. O Brasil foi o primeiro homenageado lá em 1980 e voltou a ser agora, esse ano. Uhum. E qual foi a política? Nova indústria Brasil, a política industrial. O mundo fica muito curioso e quer mesmo saber como é que o Brasil conseguiu desenvolver uma política industrial moderna que, com poucos recursos orçamentários, o Brasil infelizmente não é um país rico, né? Com poucos recursos orçamentários consegue destravar investimentos do setor privado e gerar esse efeito que a Luciana abordou, que é gerar emprego, renda, etc. Então, estivemos na feira de Hannover, apresentando a NIB. Paralelamente, uma discussão, tanto com os empresários, como também com o governo. O Brasil é um país estratégico, do ponto de vista industrial, comercial, da Alemanha. A Alemanha tem poucos parceiros.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Relação, por exemplo, gasolina e diesel. O Brasil é um modelo. Fizemos um teste, se eu tiver mais um minutinho eu conto. Fizemos um teste espetacular com um caminhão 100% fabricado no Brasil e que foi levado para a Alemanha com o nosso biodiesel, com biocombustível brasileiro. E depois um teste com um caminhão fabricado na Alemanha com combustível alemão e depois com biodiesel. Uhum. E a redução na emissão de gases de efeito estufa com o nosso combustível é quase 60% vezes maior do que a solução europeia. E isso atestado por autoridades da Alemanha, por, na verdade, pesquisadores da Alemanha. Então foi uma viagem muito importante.
O senhor falou aí da Brasil sendo protagonista dessa transição energética de modelos sustentáveis. Isso foi levado também para a feira de Hanover, né? Como é que contribuiu essa discussão toda nessa feira? Com efeitos, que tipo de efeitos teve?
Luciana, você está corretíssimo. Olha que interessante. O Brasil levou em 1980 para essa feira o nosso carro a álcool e a